Em 1998, uma pesquisa do Inquérito Brasileiro de Avaliação Nutricional Hospitalar apontou que 48% dos pacientes internados na rede pública hospitalar apresentavam um quadro de desnutrição. Seu número é bastante elevado. Só que duas décadas depois, a revisão de 66 pesquisas de 12 países da América Latina, incluindo o Brasil, né, constatou que o cenário piorou e a taxa de internados desnutridos chega a 60%. A desnutrição é prevalente em pacientes com mais de 60 anos, oncológicos ou aqueles submetidos a procedimentos cirúrgicos. É muito importante a identificação precoce de um quadro como esse. A perda de peso é um fator determinante para tempo de internação hospitalar. Nem sempre isso é avaliado da forma, né, ideal. Então, nós vamos conversar sobre este assunto agora com Lilian Mica Rori. Ela é nutricionista da Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral. É especialista em nutrição hospitalar pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Lilian, bom dia. Seja bem-vinda aqui ao Jornal da USP. Como vai?
Bom dia, muito obrigada pelo convite. Tudo bem?
Tudo bem, vamos tratar desse assunto. Em outra oportunidade, tratei dessa questão da condição do paciente que fica internado nos hospitais. Agora, esse número de desnutridos chegar a 60% é realmente muito preocupante, há casos inclusive muito graves, né, de que a pessoa sai do hospital e ela sai com este problema, quer dizer, de desnutrição, necessita de recuperação de peso. Há quanto tempo você vem acompanhando isso e como é que se trabalha, né, para evitar esse tipo de problema?
Realmente não é um problema novo, a gente tem acompanhado isso há mais de 20 anos, quando saiu essa primeira publicação que você citou, que tinha 48% dos pacientes internados. E assim, é muito difícil de tratar, porque a desnutrição, ela é inerente da doença, né? Então assim, a gente precisa, em conjunto com o médico, acompanhar a doença de base do paciente e fazer todo o monitoramento da terapia nutricional para esse paciente. É um acompanhamento que a gente precisa ter ele sempre super de perto.
Como é que é feito esse acompanhamento no dia a dia, nos hospitais? A gente está falando de uma situação de hospitais públicos, a média dos atendimentos, a gente sabe que tem atendimento inferior a isso, melhor, pior. Mas em média, o que ocorre? Por que tantos casos?
Então, na verdade, assim, a primeira coisa que a gente precisa fazer é avaliar esse paciente e fazer o diagnóstico da desnutrição. Uhum. Isso, muitas vezes, ela não é feita. Então, esse é o grande problema. A gente precisa diagnosticar e entender que a desnutrição, ela está associada a várias complicações. Então, a gente precisa fazer esse diagnóstico inicialmente. Quem faz esse diagnóstico pode ser o nutricionista ou a própria equipe de terapia nutricional.
Uhum. Quer dizer, a pessoa chega desnutrida porque chega internada, obviamente, doente, para passar por uma cirurgia, um tratamento mais sério, como no caso de um câncer. Ele já chega desnutrido ou essa desnutrição acontece de forma acentuada no período da internação e recuperação? É isso que não ficou ainda claro.
Na verdade, existem as duas situações. Tem aquele paciente que ele entra desnutrido, como, por exemplo, um paciente com câncer, que ele começa a perder peso antes de saber que tem o câncer, e aí ele acaba internando para fazer todo esse monitoramento, fazer esse diagnóstico do câncer, e aí ele começa a procurar uma ajuda por conta dessa perda de peso que ele não sabe por quê. Mas também tem alguns pacientes que perdem peso durante a internação hospitalar, seja porque eles ficam muito tempo em jejum para uma cirurgia, ou porque eles vão fazer um exame, eles ficam muito tempo em jejum. Esse jejum durante a internação também pode acontecer, e aí ele vai perdendo peso durante a internação também.
Uhum. Normalmente, essa perda de peso acaba, inclusive, prejudicando a recuperação, retardando a recuperação do paciente?
Demais, não só retardando a recuperação ou deixando ele mais tempo internado. Uhum. A gente sabe que quem é desnutrido fica 3 vezes mais tempo internado do que quem não é desnutrido. Então, isso acarreta uma piora da qualidade de vida desse paciente também, né? Quem fica desnutrido, quem tem desnutrição, a chance de taxa de infecção pós-operatória, por exemplo, é muito maior também. ele tem uma dificuldade de cicatrização também dessa ferida cirúrgica, né? Então, os riscos da desnutrição são muito ruins. E quem vai desnutrido para casa, a chance dele reinternar é de 50%.
Era justamente o que eu ia perguntar, quer dizer, a situação pode ficar ainda pior, porque a pessoa sai do hospital desnutrida, com problemas, porque a desnutrição é um problema de saúde. Aí é que eu gostaria de mergulhar um pouco melhor nisso, quer dizer, a pessoa, essa oportunidade da internação poderia ser um momento em que se recupera a saúde da pessoa nesse sentido, quer dizer, ela deveria ganhar peso, se recuperar através de uma alimentação controlada e não perder peso e prejudicar a sua recuperação. Essa seria a lógica, né? Como é que a gente reverte essa lógica?
É difícil, né? Então, como eu falei para vocês, como a desnutrição ela está associada à própria doença de base, a gente, por meio da terapia nutricional, a gente pode encontrar vias alternativas de alimentação. Uhum. Então, inicialmente, a gente tenta por meio de suplementos orais, associando a alimentação oral. Não sendo possível atingir a necessidade calórica do paciente, a gente pode utilizar, né, se valer de nutrição enteral, que é aquela nutrição que o paciente recebe por meio de uma sonda que a gente passa no nariz, ele recebe essa nutrição diretamente no estômago ou no intestino, ou até mesmo associando uma nutrição parenteral, que é aquela nutrição que o paciente recebe pela veia. Então, são terapias nutricionais muito mais especializadas.
Uhum. São mais fortes, mas às vezes é necessário esse tipo de recurso para recuperar minimamente peso e a saúde, né?
Exatamente. A gente precisa nos valer desses outros tipos de terapia nutricional para tentar melhorar o estado nutricional desse nosso paciente.
Isso é feito por um tempo muito prolongado? Isso pode, não pode ser por um tempo demasiadamente prolongado?
Pode, Lilia. Pode sim. Podemos sim. A gente pode fazer esses dois tipos de terapia por um tempo prolongado, por meses até. É possível sim.
Isso
até
é comum?
Que a gente consiga... É comum. Então é por isso que hoje em dia nos hospitais a gente tem equipes especializadas em terapia nutricional para atender esses pacientes.
Uhum. E aí eu não vou falar de dieta especificamente, porque para cada paciente é uma história, né? É uma dieta individual. Bom, aí a pessoa sai, ela recebe alta, ela vai para casa, ela precisa de uma orientação, e eu sei da dificuldade disso, claro, porque sai do hospital, as condições são outras, você não sabe quem vai cuidar desse paciente, quem vai auxiliá-lo logo após a internação, mas aí ele sai com uma dieta específica que ele tem que seguir pós-internação?
Isso mesmo, normalmente assim, quando o paciente ele recebe a orientação que ele vai para casa, toda a equipe ela se une e ela precisa fazer essa orientação nutricional para esse paciente. Então, por exemplo, se ele vai embora para casa com uma nutrição enteral, o enfermeiro, o médico, o nutricionista e o farmacêutico, eles devem sim fazer essa orientação de alta e acompanhamento desse paciente no pós-alta também.
Ele vai para casa com a nutrição enteral?
Ele pode ir, se precisar, sim. Uhum. Ele pode ir. Uhum. Pode ir, sim. É bem comum.
E se não for esta, uma dieta específica também tem de ser seguida com suplementos? Isso também ocorre?
Ocorre, tudo isso é orientado durante a alta hospitalar, então se o paciente ele não vai embora para casa com uma sonda, por exemplo, ele vai com uma alimentação mais especializada por via oral, associada muitas vezes a um suplemento oral também. Hoje em dia a gente coloca muito a importância do paciente tomar um suplemento oral, né? Uhum. Às vezes o paciente ele acha que aquele suplemento oral, ele é mais uma caixinha, um suco, que faz parte ali da alimentação do dia a dia no hospital. E hoje em dia a gente tem tentado reforçar muito para o paciente que esse suplemento oral ele faz parte do tratamento dele contra a desnutrição, contra essa perda de peso. Uhum. Porque ela é completa, ela tem nutrientes, tem vitaminas, minerais, calorias, proteínas, para promover aí essa recuperação mais precocemente desse paciente.
Uhum. Bom, recentemente houve o Fórum de Discussão de Combate à Desnutrição Hospitalar em Brasília, Braspem organizou, faz isso frequentemente, quer dizer, qual é a batalha agora? É preparar melhor o agente da saúde durante a internação? Onde é que está a falha ali ou a dificuldade que a gente pode tentar suprir? Essa é que é a grande questão. No atendimento durante a internação, quer dizer, a falta de pesagem, do acompanhamento do peso do paciente, isso infelizmente acontece, precisa preparar melhor o agente da saúde?
A gente precisa, né? Na verdade, a gente esse ano lançou uma campanha, porque na verdade o problema não é novo da desnutrição, mas a gente aqui na sociedade lançou uma campanha de combate à desnutrição hospitalar e a gente montou 11 passos que a gente entende que são importantes, que o paciente ele precisa passar durante a jornada dele de internação dentro do hospital. É um alerta e uma maneira que a gente criou para todas as equipes, para todos os profissionais que atendem ou que assistem esse paciente dentro do hospital, eles podem se orientar melhor para fazer todo esse combate, todo esse acompanhamento do paciente desnutrido.
Uhum.
Então, a gente lançou um método que ele tem todos os passos, né? A gente acompanha ele desde você monitorizar o estado nutricional desse paciente, acompanhar o quanto ele está se alimentando, até a alta hospitalar dele.
São 11 passos. Bom, e a figura do nutricionista é muito importante em todo este processo. Acho que você, como nutricionista, pode esclarecer isso melhor, quer dizer, qualquer dúvida, precisa exigir a presença desse profissional e estar em contato. Ele é parte do processo de atendimento e tratamento desse paciente dentro de um hospital.
Exatamente. Ele faz parte do tratamento e todos os hospitais, eles contam com uma equipe especializada de nutrição para acompanhamento desses pacientes. O que talvez a gente precisa chamar a atenção é cuidar, dar uma atenção mais especial, fazer uma terapia nutricional mais específica para esses pacientes desnutridos. É isso que a gente está tentando chamar a atenção com a campanha.
Uhum. Como disse a doutora Lilian, não é um problema novo, mas o que a gente tem visto é que o problema tem se agravado. Então, as medidas até aqui não têm surtido o efeito necessário. Essa é uma preocupação, é um problema ainda a ser resolvido, é um desafio ainda.
É um desafio. A gente, inclusive, tem o nosso site, onde a gente coloca todas as informações, eu não sei se eu posso passar.
Por gentileza, claro, claro.
Que é o www.diganãoadesnutricão.org, então, sem cedilha e sem acento. Lá, todo mundo pode ter acesso a conteúdos de videoaulas, textos, para tentar aí, utilizar dentro dos seus serviços, para tentar melhorar esse quadro da desnutrição.
Tentar melhorar o atendimento aos pacientes.
Exatamente.
Eu conversei com a nutricionista, a doutora Lilian Mica Rori, que é da Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral e especialista em nutrição hospitalar pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada pelos esclarecimentos aqui para o nosso ouvinte.
Eu que agradeço.